Estar na colina de Marte é estar em um lugar histórico. O apóstolo Paulo esteve ali naquela colina de pedra, falando aos filósofos dos seus dias sobre o Deus verdadeiro. Eles eram a elite dos intelectuais, mas o que descobriram foi que Paulo não tinha problema em argumentar com eles. Produzido pela Igreja Moody, em Chicago, você ouve Correndo para Vencer, com o Dr. Erwin Lutzer e sua clareza no ensino bíblico que nos ajuda a cruzar a linha de chegada. Hoje, o pastor Paulo Biasi segue na série do pastor Lutzer o legado de um homem convertido. Abra no capítulo 17 de Atos para ouvir mais do pastor Lutzer sobre Testemunhando por Cristo.
Deus estava satisfeito. Então, por que foi que ele nos criou? Foi uma forma de transbordar da glória dele. Foi uma nova maneira para a glória dele ser revelada. E este é o propósito final de todas as coisas. Deus não precisa de nós. Ele certamente não depende de nós. E ele está plenamente satisfeito. Bom, então Paulo passa a falar sobre como Deus agiu com intencionalidade. O que quero dizer com isso está no versículo 26. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Deus determinou que Cã, um dos três filhos de Noé, fosse para a região que seria o Egito. O seu filho Sem iria para a região do Oriente. E Jafé iria para o que viria a ser a Europa. Por que Paulo disse aos atenienses que Deus criou todos os que nasceram e viveram de um só homem? A razão é que os atenienses eram muito, muito orgulhosos. Eles achavam que eram exclusivos e que todos os outros povos eram bárbaros. Eu não ia lhes contar isso, mas de vez em quando um pouco de humor me vem à mente. Faz muitos anos que eu visitei as ilhas de Barbados e o povo que é natural desse país se chama barbadiano. Só que eu sempre estava os chamando de bárbaros. Talvez seja por isso que eles nunca me convidaram para voltar. Depois de me dar conta do meu erro, eu pedi muitas desculpas. E é claro que eu imagino que eles me perdoaram. Os atenienses acreditavam ser um povo especial. Mas não, de jeito nenhum. Deus criou todos os seres humanos da face da terra a partir de um homem e uma mulher. Portanto, você acaba compartilhando a sua humanidade com a humanidade dos povos que talvez você despreze. E Deus se envolveu na história humana. Ele realizou os seus propósitos da sua criação. Obviamente, ele é um Deus pessoal. Ele não é uma espécie de força impessoal, como alguns acreditam. Não, ele é um Deus pessoal. E ele também é um Deus que se revela. Ele fez isso e muitas outras coisas para que as pessoas o buscassem, para que elas tateassem ou tocassem no caminho delas em direção a ele e o encontrassem. E como é que os pagãos devem encontrar a Deus? Em primeiro lugar, por meio da natureza. Não se pode, por um único instante, olhar a natureza, caminhar sobre as estrelas ou ver qualquer coisa sobre os planetas e a sua precisão, sabendo que se estivesse numa posição ligeiramente diferente, a vida em nosso planeta seria impossível. Isso certamente comunica que existe um Deus que tem inteligência, um projeto e um propósito, ok? Mas existe outra maneira, que é a consciência. A consciência humana nos informa que Deus existe. É por isso que a raça humana é incuravelmente religiosa. Em qualquer região do planeta, o ser humano é religioso. Porque as pessoas querem aquietar a sua consciência, elas querem aplacá-la. Mas em seu coração, elas sabem que Deus existe. Até mesmo o ateu mais dedicado sabe que existe um Deus. E então, é claro que além dessas maneiras, existe a revelação especial de Jesus Cristo. Mas aqui, Paulo optou por citar os poetas gregos. Ele cita Epimênides dizendo, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E ele cita Arato, que escreveu, somos descendência dele. Observe como Paulo se dispôs a estabelecer um ponto de conexão com os seus ouvintes por meio dos poetas pagãos. Isso não significa que Paulo concordava com tudo que esses camaradas escreveram, mas ele pinça algo da obra deles para fazer essa conexão com a sua plateia para que ela entenda que ele está sendo informado. E realmente, às vezes, o meio secular apresenta evidências das realidades espirituais e Paulo não teve receio de usar isso por ser útil ao seu propósito. E então, Paulo diz que Deus julgará o mundo. Agora chega ao Evangelho, no versículo 29 de Atos 17. E, por ser isso verdade, por sermos descendência dele, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro, prata ou pedra projetado por artesãos. Quero parar aqui. Deus não se parece com o conceito que você faz de Deus em sua mente. Um homem bastante imoral foi entrevistado num programa de TV que eu assistia. Ele afirmou, o meu Deus não se importa com o meu estilo de vida. Eu queria poder estar lá para lhe perguntar, tem certeza? Isso é impressionante. Como é que você sabe disso? O seu Deus se revelou a você? É claro que não. Não é impressionante que quando confeccionamos os nossos próprios ídolos, eles são bastante flexíveis? Os nossos ídolos têm a característica peculiar de sempre concordarem conosco. Se você tem um Deus que sempre concorda contigo, posso lhe garantir que você não segue o verdadeiro Deus. E eu lhe digo isso com toda certeza. Então, Paulo diz que Deus não é como a imaginação do homem o cria. Observe o que diz no versículo 30. No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Isso foi antes de Jesus vir. E não significa que Deus se esquecia de tudo, mas, sem dúvida, ele era mais brando, porque lembre-se que a responsabilidade se apoia no conhecimento. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que ele designou e mostrou a todos quem é este homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Foi assim que Paulo apresentou a Jesus. Talvez você esteja pensando, mas por que ele não mencionou o nome de Jesus? É porque antes dele ir para o Areópago, quando ele pregou na praça pública e debateu com os filósofos, a Bíblia diz que ele lhes falou de Jesus e da ressurreição. Estava claro que ele se referia a Jesus, a quem Deus havia ressuscitado dos mortos, pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Agora note que quando Paulo disse isso, ele estava contradizendo a crença dos epicureus, porque eles criam que quando você morre como um cachorro. Não existe vida além túmulo. Mas Paulo estava lhes dizendo, não é bem assim. Vocês vão se encontrar com Deus. É como diz no livro de Hebreus, cada pessoa está destinada a morrer uma só vez e depois disso vem o julgamento. Ele também contradizia a filosofia dos estoicos que pensavam, depois que eu morrer, minha alma será absorvida no grande divino panteísta. Seja lá o que isso for. Paulo dizia, não é bem assim. Vocês ficarão perante Deus para ser julgados por ele. E imediatamente vem à nossa mente um problema que temos chamado pecado. Vocês sabem que não me envolvo com política, mas eu me mantenho informado. E sei que essa mensagem poderá ser ouvida daqui a alguns anos. O nosso presidente está nas manchetes. Outro dia, ele foi entrevistado e o repórter lhe perguntou, você já pediu perdão a Deus? Estas não são as palavras exatas dele, mas eu estou parafraseando a essência delas. Ele respondeu, bom, Se eu tivesse feito algo errado, eu pediria perdão. Mas eu não consigo pensar em nada que eu tenha feito de errado. Eu sempre procurei fazer a coisa certa. E, a propósito, eu sou rico. Então, o repórter lhe perguntou, alguma vez você precisou se arrepender? Ele disse, olha, eu vou na igreja e como o biscoitinho com o vinho, eu sempre tentei fazer tudo certinho, mas acho que se tivesse feito alguma coisa de que eu precisasse me arrepender, eu acho que eu me arrependeria. Quanto maior o seu ego, menor o seu Deus. Não é verdade? Quem concorda comigo? E agora, vamos falar de você. Talvez você esteja sentado aí com seus braços cruzados, sentindo-se satisfeito com o seu conceito particular de Deus. Mas preciso lhe dizer que talvez a razão por você conseguir conviver bem consigo mesmo é porque o seu ego está tão impregnado e, se me permite, talvez você esteja tão cheio de autojustificação que você não consegue enxergar o óbvio por estar focado em detalhes. É verdade. Muita gente pensa assim, ah, se Deus me aparecesse, eu lhe diria, toca aqui! Eu o abraçaria, eu diria, nossa, como é bom vê-lo, mas o que o senhor estava fazendo outro dia enquanto eu estava sofrendo? Já quando olhamos na Bíblia, vemos a reação de Isaías na presença de Deus, dizendo, estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E no livro de Jó, antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos, retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Não quero ser muito duro com vocês, mas quero ser bastante claro. Quem você pensa que é para criar um conceito próprio de Deus e se sentir satisfeito com esse conceito? Esse seu Deus certamente não será o Deus da Bíblia. Você precisa responder a essa mensagem. Dois tipos de pessoas acabam de ouvir essas palavras que pregamos. Por um lado, existem os que já creram em Jesus Cristo. E vou falar a vocês daqui a pouco. Mas em primeiro lugar, para vocês que são céticos, para vocês que mantêm Jesus Cristo a uma certa distância, será que você não poderia considerar a afirmação de Jesus como os filósofos fizeram lá na colina de Marte ao ouvirem o apóstolo Paulo? Eu peço que vocês reconheçam que a sua mente e certamente a mente de nenhum de nós conseguiria criar um conceito de Deus que seja digno dele. E muito menos uma que consiga abranger toda a essência dele. Para termos um conceito correto de Deus, precisamos buscar na Bíblia. Receba Cristo como Salvador, porque ele é o único meio de nos ligarmos com Deus. Inclusive, ele chegou a afirmar, quem me vê, vê o Pai. E agora, para vocês que conhecem a Jesus Cristo como Salvador e estiverem pensando, como é que eu faço para testemunhar de Jesus? Paulo pregou lá na colina de Marte, mas eu não consigo pregar. Nós lhe entendemos. E a nossa sugestão é que hoje você faça essa pergunta para alguém. Onde você se encontra na sua jornada espiritual? E então, deixe que as pessoas lhe falem. Faça perguntas. Esforce-se por compreendê-las e assim Deus lhe dará uma oportunidade de falar da palavra de Deus para a vida delas. Basta você ter fé e paciência. Esperamos em Deus para nos conduzir até as pessoas e acabamos descobrindo que ele já vem trabalhando no coração delas. Então hoje, pergunte para alguém, onde você se encontra na sua jornada espiritual?
Ouvimos mais de Testemunhando por Cristo, outra mensagem do pastor Lutzer sobre o legado de um homem convertido. Ali, no topo da colina de Marte, o apóstolo Paulo tomou uma posição que impactaria os séculos. Em nossa próxima oportunidade, como eu e você podemos ter essa mesma ousadia de Paulo? O propósito de Correndo para Vencer tem tudo a ver com ajudar você a encontrar e seguir o mapa de Deus que lhe levará a vencer na corrida da sua vida. Apresentamos ensinos bíblicos para você conhecer a Jesus e segui-lo a cada passo do caminho. Sou Héctor Nóbrega e Correndo para Vencer é um ministério da Igreja Mude.